Olá, gente amiga! Está começando mais um programa da Emater, produzido pela Gerência de Comunicação da Emater do Rio Grande do Sul e apresentado por Matheus de Oliveira, na técnica José Cabral.
No período normal de desenvolvimento das culturas, os alimentos são frescos, com melhor sabor e ricos em nutrientes, pois acompanham o ritmo das estações do ano em harmonia com a natureza. Fora dessa época, os preços são maiores, pois os produtos são importados de outros estados e países ou são produzidos em condições controladas que não acompanham o ritmo da natureza. Nesse caso, você encontrará produtos que ficaram em câmaras frias, sofreram aplicações de agrotóxicos em maior quantidade ou outras formas de conservação que normalmente diminuem a qualidade biológica do alimento. Se você não encontrar produtos orgânicos seguindo o calendário, poderá optar por convencionais que na época marcada são mais frescos, de melhor sabor e provenientes de locais mais próximos.
Para ser considerado produtivo, o solo deve ser fértil, rico em nutrientes, ter boas características físicas como textura, estrutura, densidade, drenagem e profundidade, boas condições de relevo, localizar-se em região de boas condições climáticas para o crescimento das plantas e não conter elementos ou substâncias fitotóxicas. A cultura do melão adapta-se a vários tipos de solo, mas não se desenvolve bem em solos de baixadas úmidas com má drenagem e em solos muito arenosos e rasos. O sistema radicular do melão é normalmente superficial, mas em solos profundos e bem arejados atinge profundidades consideráveis. Por isso, deve-se dar preferência a terrenos com boa exposição ao sol e a solos férteis, com 80 centímetros ou mais de profundidade, de textura média, com boa porosidade, que possibilitem maior desenvolvimento do sistema radicular, melhor infiltração da água e drenagem fácil, evitando assim problemas futuros de salinidade. Acompanhe agora o panorama agropecuário. A área de cultivo da aveia branca é de 350.641 hectares no estado. A produtividade prevista é de 2.478 quilos por hectare. Estima-se que 23% da área cultivada já foi colhida. Na região de Juí, houve um avanço rápido na colheita da aveia, que alcançou 40% dos cultivos. A produtividade é superior a 3 mil quilos por hectare, com destaque para a qualidade física dos grãos, para o alto valor de massa específica aparente e para a baixa quantidade de grãos avariados ou com coloração escura. Na região de Soledade, 60% das lavouras estão em maturação fisiológica e 10% maduras. Essas últimas foram dessecadas para uniformizar a colheita. De forma geral, elas expressam boas perspectivas de produtividade. Porém, há situações em que o desempenho das lavouras foi inferior em função da insuficiência dos manejos de adubação e fitossanitário causados pelo alto custo dos insumos. A área de plantio da soja projetada para a safra 2022-2023 é de 6.568.607 hectares. A produtividade estimada é de 3.131 quilos por hectare e a produção de 20.563.989 toneladas. A semeadura ainda está em fase inicial, pois os produtores se concentram na finalização da colheita de cereais de inverno, mas que está em atraso quando comparada a outros anos. A semeadura deve se intensificar somente após a desocupação das áreas e após a superação da sequência de dias frios previstos para o início de novembro. No programa de hoje, a repórter Raquel Aguiar conversa com a extensionista Elisete Giroto a respeito da cooperativa Eco Morango.
Elisete, nós estamos na Eco Morango, uma cooperativa que deu certo aqui no município de Bom Princípio. Cooperativa, ela também ela se reflete na sucessão familiar do município. Como é que ela pode influenciar essa questão?
Acreditamos, né, que o regime de economia familiar, né, a agricultura familiar é a família como um todo na propriedade. E nós vimos isso, né, acontecer na Eco Morango, a sucessão familiar, porque os filhos dos cooperativados, eles veem que tem agregação de renda. O fato de estar cooperativado, de estar fazendo feira, então se tem dinheiro vivo, digamos, todo pós-feira. Então, o jovem, ele enxerga que ele... que tem agregação de renda, que tem renda na propriedade. E o jovem só fica onde tem renda, né? Porque saindo no mercado, né, de trabalho, as leis trabalhistas, os jovens teriam férias, teriam o 13º, né? Toda essa parte legal. Enquanto que na agricultura é por safra, né? Então, eles se comparam com o jovem urbano. Mas se tem renda através das feiras, eles ficam na propriedade e eles têm esse incentivo para continuar.
Elisete, a questão da segurança alimentar, como é que isso reflete aqui no trabalho da cooperativa?
Sim, eles são muito envolvidos, os cooperativados, né? Com essa questão também de educação alimentar e do alimento seguro. Então, os associados da Eco Morango, além, por exemplo, no município, né, tem uma política pública municipal, além do PNAE, também tem uma política pública municipal em que a Eco Morango fornece esse alimento, né, orgânico para as escolas, para as creches, e eles sempre participam da capacitação também das merendeiras. E nas ações que a gente realiza da Emater, sempre estão presentes as mulheres da Eco Morango, também preocupadas com esse conceito de cidadania alimentar, né, e alimento seguro e consumo ético, que são, então, esferas importantes no assunto, né, de segurança e segurança alimentar, nutricional e soberania alimentar também, com os quais a nossa área técnico-social trabalha muito. E o fato de ter uma cooperativa aberta numa feira no centro da cidade, também ela serve como educação para o consumo dos próprios habitantes de Bom Princípio. E nós temos pessoas que vêm de outros municípios comprar na Eco Morango, né? Visto que no Vale do Caí, em 20 municípios, só temos 3 municípios com cooperativa, né, de produtores orgânicos.
Ok, obrigada, Elisete.
Acompanhamos a entrevista da jornalista Raquel Aguiar com a extensionista Elisete Giroto. Você sabe que existem muitas pragas e doenças que atacam as plantas. Para combatê-las, além dos métodos usuais, você pode utilizar maneiras alternativas. Aranhas e insetos como as joaninhas, as vespas pequenas ou grandes e o louva-a-Deus matam e comem as pragas. Por isso, esses bichos são chamados benéficos, pois ajudam a combater as pragas. Se você observar que alguns insetos estão comendo ou sugando folhas e talos, furando ou comendo os frutos, cate e esmague as lagartas e os ovos das pragas. Coloque ao lado dos canteiros, como se fosse uma placa, um pedaço de plástico amarelo besuntado com óleo ou graxa. Muitos insetos serão atraídos para a cor amarela e ficarão colados no óleo. Instale armadilhas luminosas. Use sacos molhados para caçar lesmas e lagartas. Use barreiras vivas e inseticidas caseiros. Um técnico da Emater poderá indicar o melhor método a ser adotado para cada caso.
E assim encerramos mais um programa da Emater. Um bom dia a todos vocês e até amanhã neste mesmo horário.